Nós estamos muito felizes porque, de uma forma bastante antecipada, anunciamos não só o Arraia da Freguesia, mas São João, São Pedro, os festejos de Brejão, Tiquara, enfim, do Tuiutiba, do interior. Aí as pessoas vão poder se programar com antecedência, principalmente o comerciante e os filhos de cada comunidade. Quem é filho de Tiquara, que mora fora, vai poder se programar com antecedência, enfim, das mais diversas regiões. Então, esse planejamento, esse tempo é muito importante para poder fazer a festa de uma forma cada vez mais agradável, com a participação do maior número de cidadãos que querem estar presentes naquela comunidade.
Qual a programação a começar pelo Arraiá da Freguesia?
É o Arraiá da Freguesia, vai ser do dia 9 a 13, 9, 10, 11, 12, com aquele enfoque de bandas que fizeram, assim, grande história no município de Campo Formoso, exemplo de Magníficos, Noda de Caju, Moleca Sem Vergonha, Tagino Godinho. É o forró verdadeiro nordestino sendo valorizado no dia 13, dando um enfoque total à programação religiosa, com uma cantora católica, renome nacional, que foi escolhido aí para uma comissão que a gente ouviu da Igreja Católica. Esse vai ser um momento da gente valorizar a festa religiosa. Celina Borges, nome da cantora. Logo depois vem o São João de Poços, que na verdade o São João vai ser realizado em Poços, mas o São João é de Campo Formoso, né? Um grande evento. E aí a gente também, ouvindo a população, procurou trazer cantores. Primeiro que tivessem a oportunidade, porque cantor hoje ficou muito difícil, cantores que tivessem na macro região e que possibilitassem vir para Campo Formoso. Foi o caso aí do Kevin Jones, que vai estar em Bonfim, em Campo Formoso, no dia 24. No sábado, Amado Batista, que é uma unanimidade aí, principalmente no interior do município. Romântico, né? Artista brega romântico, que tem uma história longa que todo mundo gosta. E no domingo, aquele que é um grande artista, que muita gente guarda aí nos bares, dentro de casa, a foto dele, né? Zezé de Camargo e Luciano. E dentro desse conceito, os artistas da terra, que sejam no Santo Antônio, no São João, no São Pedro, vão estar incluídos. Logo após, vem o São Pedro de Caraíbas, e nós vamos ter lá o Tairone novamente. As pessoas gostaram tanto em lá, que ficaram mandando mensagem para a gente pedindo, e outras atrações. Serão dois dias de festa, no dia 1º e 2 de julho, que cai no final de semana. Passado o mês de junho, nós temos aí a comemoração do aniversário da cidade. O ano passado, nós tivemos hasteamento da bandeira, nós tivemos a eleição do prefeito Mirim, que vai ter novamente um desfile de fanfarras, e culminou com a palavra de alguns pastores aqui na sede da antiga prefeitura. Graças a Deus, a pandemia melhorando, nós queremos fazer um grande louvor, um grande momento de agradecimento. Estamos vivendo momentos muito melhores, principalmente na área da saúde. E aí a gente vai culminar a noite com cultos, com a participação dos pastores, bandas locais e uma grande atração nacional evangélica. A cantora Gabriela Rocha, que também foi uma consulta aos evangélicos, mas deixando bem claro que é um momento das famílias, dos cristãos como todos. Então, dia 28, Gabriela Rocha. No sábado vai ter aí, a gente vai estar apoiando um encontro de motos na cidade, que já vem virando uma tradição. E no domingo vai ter uma corrida da freguesia, 3, 5 e 10 quilômetros, também para a gente cuidar da nossa saúde, mostrar o quanto importante é a prática de exercício físico.
Quanto à programação, às contratações de artistas para os outros festejos, Tiquara, Brajão, Tuiutiba.
Pronto, logo depois do aniversário da cidade vem o mês de agosto, que é um mês de muita festa no interior. São festas tradicionais. Muitos outros povoados até perguntam, não, nós escolhemos para anunciar os locais que têm uma tradição maior dos grandes festejos. Os menores nós vamos continuar apoiando. Agora, para divulgar, a gente escolheu aqueles que não foi eu que escolhi. A tradição que mostra que no mês de agosto, Tiquara, depois Brejão, são as grandes festas do interior. Então, Tiquara, desejo de menina confirmado, e confirmado também Limão com Mel, dentre outras atrações, como vai ter um trio branquinho aí no domingo para os grupos aí de jovens que gostam de fazer os blocos, também terem condições de também movimentarem o domingo. E no Brejão da Caatinga, nós contratamos também Kevin Jones, que é um jovem aí que vem se destacando muito. Tentamos até outras tantas atrações. Lhe digo que depois da pandemia, a artista ficou mais disputado do que dinheiro. Ficou realmente muito disputado, mas procuramos trazer os melhores para cada local. Vamos estar ainda complementando a grade. Mas assim, Brejão também será outra grande festa. Já no mês de setembro, no último final de semana, nós teremos a tradicional festa do padroeiro São Miguel Arcanjo de Tuiutiba, e encerrada a festa religiosa, nós teremos a festa na praça profana, com a confirmação já do artista Tiago Aquino, né, tido muita aceitação no público aqui da nossa região, e depois a gente vai completar a grade inteira. E a grande novidade seria um festival de música para a gente contemplar a inauguração do parque, que ainda vamos iniciar, mas está tudo dentro dos prazos que a gente considera plausíveis para serem cumpridos, que é um festival de 3 dias, logo depois dos Jogos Colegiais, que serão dia 1º a 7, próximo final de semana, 9, 10 e 11, aí vocês vão ter 9 artistas de renome nacionais. Nós publicamos 3, para deixar a novidade, até porque os outros 3 ainda estão para serem confirmados, eu não ia anunciar oficialmente sem estar 100% garantido.
Quais são esses 3?
Os 3 foram o Léo Santana, que é um artista assim, que tem uma comunicação com a turma jovem muito grande, que vai para o pagode baiano. Nós temos o Zé Vaqueiro, que é um estilo aí que vem tomando conta aí também dos gostos da juventude. E no domingo, aquele que é uma unanimidade, né? Não só no Nordeste, no Brasil como todo, é um dos maiores artistas valorizados, que é o Wesley Safadão. Vai fechar no domingo com ele. Então são 3, faltam 6 ainda. Nós já estamos fechando, mas pedimos aí um pouco mais de compreensão, que a gente quer no dia do show, ou do Amado ou do Zezé, no São João, em posse anunciar os outros 6 artistas para fechar a grade. Isso vai ser nesse mesmo padrão desses 3, mais 6, que aí sim será a grande cereja do bolo esse ano. Mas assim, contemplando todo mundo, as comunidades menores ou que não têm uma tradição tão grande vão ter seus eventos sendo apoiados, e a gente pode ter certeza que será momento da gente celebrar a vida.
Prefeito, em relação aos locais, principalmente do Arraiá, da freguesia aqui na cidade de Campo Formoso e no São João de Poços, já tem esses locais já determinados pela prefeitura?
O Santo Antônio, nós vamos reviver o Santo Antônio na Praça Getúlio Vargas, Praça 11. Vamos adequar, limitando o número de barracas, de ambulantes, vamos utilizar aquelas ruas laterais e vamos realizar a festa retomando a tradição que foi antes, próximo da igreja para ir para a festa do forró, enfim, vai ser muito interessante, porque hoje nós não temos um local adequado para uma festa muito grandiosa. Por isso que a gente está fazendo um festival. Se fôssemos trazer, por exemplo, Safadão, a Praça da Feira. Praça da Feira, com a chuva que teve esse ano e alagou, ficou com mais de 1 metro de altura, era muito arriscado. É uma área que está com muitos problemas de drenagem e de estrutura. Mas se a gente trouxesse uma atração maior ainda do que trouxe, a gente não tem espaço. Por isso que a gente está acelerando para construir espaço. Aí sim, no festival, fazer uma festa com atrações muito melhores do que o Arraial da Freguesia, porque é onde nós teremos um espaço de 90 mil metros quadrados, pode dar 100 mil pessoas, que a segurança das pessoas vão estar garantida. Eu não seria, com a vontade que eu tenho de fazer uma grande festa, fazer em um local que colocasse as pessoas em risco. Um grande artista chama público, por isso que nós optamos por fazer um Santo Antônio, mais um forró, mais um estilo que vai dar um público mais regional, e aguardar para a festa principal esse ano, será o festival por conta do espaço. Ele vai ser ali do lado da estação de tratamento do saneamento. É uma área que já começou o processo de desapropriação, uma área de 90 mil metros, ou seja, 20 tarefas, e vai ter um acesso pela Vila do Sonho para pedestre, um acesso pela Estrada de Poços, que dá em torno de 1,5 km, mais 1,5 km entrando, 3 km para lá de carro. Serão 2 acessos disponíveis para a população que vai participar desse evento, mas vai ter uma área muito grande para estacionamento, uma área enorme. De lá a gente vê a cidade inteira, vai ser uma vista muito bonita. Todo o projeto está lindo, a gente apresentou, vai ficar realmente um negócio de outro mundo para cá.
E em Poços?
Em Poços também temos a dificuldade da área, e aí identificamos que lá depois, no bairro de Janeira Galvão, onde é um campo, uma quadra, a gente vai adaptar para fazer área de festa, uma área de, vai ficar 10 mil metros quadrados para o público, pelas estimativas pode chegar até 50 mil pessoas, então é suficiente para as festas de Campo Formoso.
Muitas prefeituras em nível de Brasil relatam dificuldades financeiras para custear, inclusive, eventos. Aqui em Campo Formoso, de que forma a gestão se organizou, está se organizando para que aconteçam, para que sejam realizadas essas festas? Tem a parceria, por exemplo, do governo do estado, ou do governo federal, ou da iniciativa privada? Alguma parceria? O que é que você pode dizer em termos de orçamento para essa programação, esse calendário de festas aqui em Campo Formoso?
Foi muito importante sua pergunta, Leandro, porque a gente precisa trazer transparência para o processo, para as pessoas entenderem. Nós temos um orçamento público estimado em 240 milhões de reais, que é para custear saúde, educação, infraestrutura, agricultura, enfim, todas as áreas prioritárias que o município precisa. Nós entendemos que esse orçamento não pode ser mexido para eventos, grandes eventos pelo menos. Foi o que nós fizemos, trabalhamos para buscar outras fontes de recursos que não atrapalhassem nossos compromissos com a população. Conseguimos, no ano passado, renovar um contrato com a Caixa Econômica, que é para nos administrar as contas do município, com servidores principalmente, que tinha sido algo em torno de R$1 milhão, R$1 milhão e meio. Conseguimos para 3 milhões, dobrar. E aí a gente fez o compromisso. Como era um dinheiro extra, já separamos de uma conta para os eventos desse ano. Recebemos também 2 milhões de um recurso já praticamente perdido, de precatórios, de anos e anos. Mais 2 milhões. Juntamos esses dois recursos, que são extra-orçamentários, em uma conta desde o ano passado, para utilizar no festejo. Então, a estimativa que a gente vai gastar os 5 milhões de recursos que são dessas fontes, separadamente, que não atrapalhem nada nossos compromissos com as diversas outras áreas. A população já está, realmente estava ansiosa para se confraternizar. E fora disso, você mexe com a economia. Qual é o maior problema hoje no Brasil? A geração de emprego. Quem foi que mais sentiu na pandemia? São os restaurantes, os ambulantes, as lojas de roupa. Você não tem evento, para que comprar roupa nova? Salões de beleza. Então, são segmentos que sofreram bastante, que precisam de nossa intervenção para poder também se reafirmarem em suas atividades. Eles vão ter prioridade, vão estar movimentando, vão estar assim, realmente com expectativa, com antecedência, vão poder comprar suas roupas para revenderem, vão se prepararem. Então, a economia e a geração de emprego também tem sido um dos principais pautas na definição dessa agenda. E a outra é a gente comemorar também uma grande conquista. Vai ser um parque avaliado em 10 milhões de reais, que é um patrimônio público que vai servir para fazer grandes eventos públicos e privados. Por exemplo, a gente teve contato com o empresário do Gustavo Lima, que representa na Bahia, e ele nos falava que tem vários shows que poderia trazer para a Bahia, que não faz por falta de espaço. Já disse que com uma área desse tamanho, ele vai querer alugar, fazer parcerias com a prefeitura, para poder realizar vários shows particulares. Fora outros empresários, que com certeza vão nos procurar. Aí vem exposição de animais, encontro de paredões, fazendo uma área mais separada do centro da cidade, para não atrapalhar. Grandes cultos religiosos, grandes missas e celebrações. Então, assim, terá inúmeras utilidades ao longo do ano para a gente utilizar esse espaço. Então, a gente fica feliz em poder oferecer. E vai ser totalmente sustentável. A água vai sair do saneamento, reaproveitável para usar no par. A energia vai ser construída com energia fotovoltaica, energia solar, para custear necessidades, procurando tudo o que for para manter o meio ambiente, sustentabilidade e manter as tradições culturais do nosso município. E só complementando a resposta, outras entidades do governo, no caso estadual, federal, empresa, vamos mandar um projeto, não posso garantir, mas vamos buscar sim parcerias, até para poder aliviar para os cofres públicos, mas eu não posso ficar aguardando. Os recursos que eu tenho são suficientes, que o município tem são suficientes para cá. Claro que se vinha parcerias, alivia muito mais ainda.
Prefeito Elmo, vamos falar de segurança. Como é que está o entendimento da gestão com as polícias civil, militar ou polícia rodoviária estadual para esses festejos aqui na região de Campo Formoso?
Tivemos sim o primeiro contato, passando a agenda, estava presente no lançamento do evento do delegado, capitão Neymar representando com a 54ª Companhia. Ele sabe que o desafio vai ser enorme para esse ano para ele lá, mas nós vamos dar também as condições necessárias. Por exemplo, nós licitamos já monitoramento de câmera para esse tipo de evento. Então, nós vamos instalar câmeras no percurso, com orientação profissionais da segurança e outras estruturas que eles acharem interessantes, nós vamos estar disponibilizando para poder a gente fazer festas, movimentar a economia, promover o bem-estar social, sem a gente perder de vista a segurança, a paz que precisa estar envolvida nesses momentos de confraternização.
Prefeito, o senhor pretende, através das suas secretarias, promover alguma capacitação, alguma qualificação para os vendedores ambulantes que irão atuar durante esses festejos aqui no município?
Sim, nós vamos estar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, procurar parcerias com o SEBRAE e SENAI para dar capacitações, dizendo que por conta da pandemia esse ano, tirando o festival, que vai ser uma festa muito maior, precisa de parcerias, mas as outras nós não vamos estar cobrando taxa das barracas. Também a prefeitura não cobrará taxa, pois que eles vão pagar o todo deles lá, o custo do todo, mas taxa da prefeitura não vai haver, porque são pessoas que precisam do nosso apoio, vem aí passando inúmeras dificuldades. Então a gestão também tem essa missão, desenvolvimento econômico e social dessas pessoas, né? Então, todos que já trabalham com o comércio de ambulantes o ano inteiro vão ter prioridade. Alguém que quer, por conta da necessidade de abrir. No momento a gente vai ver outras oportunidades para essas pessoas. Essa festa vai ser para promover quem trabalha o ano inteiro como ambulante no município. Esses aí terão total prioridade e não vão pagar taxa alguma.
Ok, prefeito Elmo, muito obrigado pelas informações.
Eu que agradeço por a oportunidade aqui que a Rádio 98 nos dá, e a gente leva mais informações ainda para a população. Eu sei que outras dúvidas surgirão, a gente vai continuar à disposição para levar transparência à população do Campo Formoso. Não poderia ser diferente. Quando a gente divulga toda uma grade, um calendário ao mesmo tempo, a gente traz essa possibilidade de planejamento e mostrando onde é que vem as fontes de recursos, para que ninguém se preocupe com as outras demandas sociais. Portanto, eu agradeço muito essa participação. Pode esperar que você esteja com muito brilho, com muita paz, e que a gente movimente bastante a economia, não só de nossa cidade, de todo o interior.